podcast, dois convidados, uma ideia controversa em ciência. Bem-vindos a mais um episódio do Gato Schrödinger, hoje com um tema bastante atual, a utilização de psicadélicos em terapia, sobretudo para a terapia de depressão resistente e outras questões de saúde mental. Connosco duas pessoas muito de portuguesas que têm estado na linha da frente do estudo e até da implementação de terapia assistida por psicadélicos. Albino Oliveira Maia, quem agradeço estar connosco. O Albino é psiquiatra na Fundação Champalimaud e professor de psiquiatria na Nova Medical School. Foi também coordenador nacional de um ensaio clínico à substância psilocibina, mais conhecida como cogumelos mágicos. O ensaio era internacional e o Albino coordenou a participação portuguesa, de doentes portugueses, neste ensaio para depressão resistente. Também connosco o João Costa Ribeiro. Obrigada também, João.
Obrigado.
O João é psiquiatra no Hospital Beatriz Ângelo, também conhecido como Hospital de Louros, e tem vindo a utilizar ketamina, que é uma substância anestésica, mas que é da categoria dos psicadélicos, no tratamento da depressão resistente. Este programa que o João criou no Hospital Público é pioneiro a nível europeu, sobretudo por esta vertente de aplicação no seio de um hospital, de um Serviço Nacional de Saúde. É também cofundador da clínica Liminal Minds, onde se pratica terapia assistida por psicadélicos. Bem-vindos aos dois, obrigada mais uma vez. Vamos discutir a aplicação destas substâncias na saúde mental e vamos tentar perceber que receios é que há, que vantagens é que traz essa terapia, qual será o caminho que se prevê que venha a ser trilhado nesta área. Eu talvez começasse pelo Albino, porque ia pedir-lhe que nos descrevesse este ensaio no qual participou. Se não me engano, já terminou, não é? O ensaio, pelo menos esta fase, já terminou. O que é que se avaliou e se já há resultados desta experiência?
Antes de mais, Sara, muito obrigado pelo convite para participar no podcast. É um prazer estar aqui consigo e com o João. E respondendo à pergunta, este ensaio foi um ensaio que se posicionou na sequência de alguns estudos prévios, não propriamente no âmbito da indústria, não é? Isto foi um ensaio da indústria, é uma indústria nova, mas é a indústria, sobre a utilização de psilocibina, que, só uma correção pequenina, é uma substância que existe nos chamados cogumelos mágicos, mas não é isso que se utiliza nos estudos. O que se utiliza nos estudos é um produto farmacêutico que permite produzir esta substância que é a psilocibina. Ela não é sequer extraída dos cogumelos.
Não é extraída, ok. Não. É sintetizada quimicamente?
Ela é sintetizada, exatamente.
Okay. Imitando a substância natural.
Não, não imita, ela é igual.
É igual.
Uhum. Existe cogumelos, mas não é extraída. Portanto, isto não é um produto fitoterapêutico. Não é um produto das plantas, é um medicamento que está a ser estudado como um medicamento. E, portanto, o que a Compass, que é a companhia que fez o estudo, queria testar, era, entre diversas doses de psilocibina, qual aquela dose que seria mais promissora para futuros estudos para avaliar a eficácia. E, portanto, os doentes, o motivo pelo qual entraram no estudo é por terem depressão sem resposta suficiente a pelo menos dois medicamentos antidepressivos em uso clínico comum, depois foram aleatorizados, foram distribuídos à sorte para receber uma dose da psilocibina, uma única dose. Isto é uma das questões interessantes com os psicadélicos, é a ideia de que se pode fazer um tratamento limitado no tempo, que depois tenha efeito durante um período maior, e neste caso utilizou-se uma dose muito baixa de psilocibina, de 1 miligrama, e duas doses mais altas, sendo que a ideia era que esta dose mais baixa poderia quase funcionar como um placebo, e que a questão principal era, dentre as duas doses mais elevadas, qual era a melhor. E o Portugal participou apenas com um único centro, aqui na Fundação Champalimaud. O ensaio decorreu quase na sua totalidade, já com a crise Covid em curso. Teve um impacto muito significativo no nosso centro, na capacidade de recrutamento. De qualquer forma, a nível internacional, houve mais de 200 participantes que foram distribuídos por estas diferentes doses, e o ensaio foi positivo no sentido em que se verificou um efeito antidepressivo maior para a dose mais elevada do que para as duas doses mais baixas. A dimensão desse efeito não foi tão grande como se poderia antecipar, considerando os estudos mais pequenos que tinham sido feitos antes. Portanto, aproximadamente um quarto a um terço dos doentes tiveram respostas significativas sustentadas no tempo. Um quarto a um terço não é extraordinário, não é? Portanto, apesar disto ter dado um sinal importante em relação a qual a dose que valerá a pena estudar melhor em ensaios subsequentes, acho que também dá um sinal da necessidade de se repensar um pouco o protocolo e aquilo que se deve fazer para otimizar a resposta terapêutica, porque um quarto a um terço dos doentes compara relativamente mal com as alternativas que nós já temos disponíveis.
Mas a questão é que para estes doentes as alternativas disponíveis não foram uma solução, não é?
Não inteiramente.
Não, então, ok.
Nós já temos algumas alternativas disponíveis para as pessoas que têm depressão resistente aos medicamentos de primeira linha, digamos. Temos um medicamento que já está aprovado a nível europeu, mas ao qual há muito pouco acesso, que é a esquetamina. É um derivado, não é bem um derivado, é uma das moléculas que faz parte da ketamina de que o João seguramente irá falar. E, portanto, esse medicamento foi estudado por uma companhia farmacêutica e está aprovado pela Agência Europeia do Medicamento. Acho que podemos falar sobre as questões do acesso, mas o acesso é,
Falamos de.
mas o medicamento existe. E depois temos alternativas não farmacológicas, nomeadamente a terapia eletroconvulsiva, que é uma alternativa antiga, mas continua imbatível a nível de eficácia, não é? Portanto, as dificuldades com a terapia eletroconvulsiva são na mesma o acesso e algumas questões em relação a
Algum
efeitos.
estigma, não é? Algum preconceito também ainda.
O estigma inclui-se nos problemas de acesso, não é? O estigma dificulta o acesso,
Dificulta.
mas ao mesmo tempo há questões a nível de efeitos laterais. Portanto, há doentes que respondem muito bem, mas não toleram, pelos efeitos laterais, a continuidade dos tratamentos com terapia eletroconvulsiva. E temos uma outra estratégia que nós utilizamos aqui na Fundação Champalimaud. O problema de acesso é igual, mas que é uma estratégia também de neuroestimulação, que é a estimulação magnética transcraniana. E é uma alternativa que também tem validação regulamentar para a depressão resistente à medicação. Portanto, quando falamos
João, ah,
de resistência,
diga.
estamos a falar de resistência aos medicamentos antidepressivos que são utilizados nos cuidados de saúde primários e nas consultas de psiquiatria de forma frequente e regular.
O João, para estes doentes, parece-me que é a mesma população de doentes, portanto, doentes que estão resistentes à terapêutica, tem vindo a aplicar a ketamina, como eu disse no início, é um anestésico. Se calhar começávamos por aí, João, como é que um anestésico pode ser usado para tratar uma depressão? E já agora, se pudesse entrar um bocadinho no mecanismo da ação, assim, de uma forma ligeira, mas parece antagónico até, não é? Porque o anestésico põe a pessoa a dormir e na depressão o que nós queremos é acordar a pessoa, não é? Muitas vezes uma pessoa deprimida está num estado que parece letárgico e com falta de energia, visto por um leigo, não é? E aí eu fico com esta curiosidade, parece antagónico, como é que um anestésico vai.
Então, bom dia. Bom dia. Albino, obrigado e tenho um imenso gosto de estar aqui. Pois, os nomes que nós damos aos medicamentos são redutores, não é? A ketamina foi criada originalmente nos anos 60 como anestésico, mas neste momento é anestésico, é antidepressivo, é analgésico, Tal como os antidepressivos, chamamos-lhes antidepressivos, mas a verdade é que uma boa parte das suas indicações são como ansiolíticos para o tratamento de perturbações de ansiedade, então é redutor. Enquanto antidepressivo, a ketamina é usada em doses muitíssimo menores do que as doses anestésicas e, portanto,
Eu que
não
dizia o
provoca.
Paracelso, não é? A questão é a dose, não é? É tudo uma questão de dose.
Dose, contexto e disposição mental, estas três coisas são determinantes para os efeitos, não só dos psicadélicos, como possivelmente também de outros psicofármacos, mas muito em especial e muito intensamente nos psicadélicos, o contexto e a disposição mental com que a pessoa vai, enfim, sentir os efeitos, determina esses mesmos efeitos. E a dose também. Então, a ketamina é usada em doses subanestésicas e descobriu-se, e já com ensaios randomizados controlados desde o ano 2000, já há muita evidência acumulada, que tem um efeito antidepressivo nas pessoas com depressão resistente aos tratamentos antidepressivos convencionais. O mecanismo de ação, hoje em dia, está-se a descobrir e a explorar cada vez mais várias facetas do mecanismo de ação antidepressiva da ketamina. Desde já, o seu mecanismo primário de ação é como antagonista dos receptores NMDA do glutamato, mas é um antagonista específico, especificamente em certos interneurónios que a jusante vão aumentar a transmissão do glutamato no córtex pré-frontal e isto estimula a neuroplasticidade, a criação de novas
ligações
neuronais. E pensa-se que este poderá ser um dos mecanismos e provavelmente o principal mecanismo de ação antidepressiva. Portanto, há uma ativação aguda da neuroplasticidade e isto tem influência, por exemplo, na capacidade da pessoa começar a pensar de outra maneira. E a combater os padrões rígidos que estão também, obviamente, incorporados no cérebro e nas redes neuronais, de padrões rígidos de pensamento que são depressivos e promotores
É
da
uma
depressão.
reprogramação, não é? Uma espécie de reprogramação mental.
Mas daí este efeito, que é, digamos, há um duplo efeito, pensa-se que é um dos mecanismos da ação antidepressiva. Mas é um mecanismo por si mesmo, porque persiste além de na verdade, e não é totalmente correlacionado com o efeito antidepressivo agudo, mas sobretudo correlacionado com a manutenção do efeito antidepressivo na ketamina, esta estimulação da neuroplasticidade, que tem um pico sensivelmente às 24, 48 horas e que pode durar até 10 dias. E isto é uma janela de intervenção única para a psicoterapia, antecipando aqui algumas questões que vamos falar. Apesar da evidência a nível clínico ainda ser pouca, mas existir alguma já, há muita experiência no passado com a conjugação da ketamina com psicoterapia, não em ensaios clínicos randomizados, mas o racional de que esta é uma janela de oportunidade para mudar padrões, repetitivos com uma intervenção psicoterapêutica é algo muito, muito valioso e que devemos explorar e aproveitar. Depois, a
E é
ketamina
isso que
tem outros
tem vindo a
efeitos
fazer.
também anti-inflamatórios, peço desculpa, e um outro grande efeito, lá está, que é a experiência subjetiva aguda da ketamina, que também poderemos falar, mas que a ideia é, no mínimo, garantir que essa experiência não é prejudicial e não é desagradável nem ansiogénica, e isto é uma questão ética e não propriamente científica. E, no máximo, aproveitar essa experiência como algo que tem conteúdos relevantes para a transformação e o desenvolvimento pessoal e, portanto, conteúdos de valor psicoterapêutico nessas experiências. E da nossa experiência, de facto, isso tem acontecido.
Como é que foi montar este programa num hospital público, sobretudo quando não havia grande referência, nem sequer a nível europeu, não é?
Então, isto começa tudo pela necessidade, não é? Havia doentes com depressão resistente e fomos também investigar um bocadinho o que é que se poderia fazer e dar resposta a uma doente em concreto. Já tinha havido lá no hospital uma experiência, antes de eu estar lá, com ketamina, que foi positiva, numa vertente apenas farmacológica da administração de perfusões repetidas de ketamina como antidepressivo. E decidimos então ativar este programa e construímos uma equipa multidisciplinar para rever a evidência, onde decidimos indicações, formámos um protocolo de segurança, de frequência de administração também, e um protocolo, lá está, que incluía esta componente psicoterapêutica, de, no mínimo, uma preparação para o que a pessoa vai sentir, porque a pessoa pode ter, de facto, experiências que nunca teve antes no estado da ketamina, e a integração dessas experiências, porque, no mínimo, podem ser experiências desafiantes, então é importante falar sobre elas. Claro que depois, sobre isso, montámos efetivamente um programa mais estruturado do ponto de vista psicoterapêutico, baseado sobretudo, enfim, na psicologia humanista, centrada na pessoa, e na terapia da aceitação e compromisso, que tem evidência por si mesma na depressão e é dos modelos que tem sido mais utilizado com as substâncias psicadélicas no contexto de terapia. Formado este programa, houve uma série de aprovações a nível intra-hospitalar, porque isto é um fármaco com uso off-label.
Off-label no sentido é que não foi aprovado para esta aplicação ou para esta
Exatamente, ou seja, não está regulamentado
indicação,
pelo
não tem esta
INSARMED
indicação, né?
com essa indicação, como muitos fármacos em medicina são utilizados off-label quando existe evidência e necessidade de os utilizar, incluindo na psiquiatria, há fármacos que foram usados off-label e eu, por acaso, por exemplo, a quetiapina, que é um dos fármacos mais utilizados em psiquiatria, eu julgo que não está regulamentado na depressão e é amplamente usado. Não sei se, entretanto, já foi. De qualquer maneira, este processo de uso off-label, quando aparece a evidência que permite usá-lo com eficácia e segurança, baseado na evidência, é uma coisa muito comum em medicina. E, portanto, os processos de aprovação passou pela gestão de risco hospitalar e depois pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, que é uma comissão de farmácia e ética que revê basicamente a evidência de eficácia e de segurança. Isto permitiu aprovar um protocolo, uma orientação técnica, que hoje em dia utilizamos já desde janeiro de 2021.
Em plena pandemia, mesmo assim, conseguiram montar
Foi
o
um processo,
programa.
ou seja, isto começou, se não me engano, em 2019, no final de 2019, depois veio a pandemia e foi adiado largos meses, mas não desistimos e conseguimos começar.
Albino, nunca usou ketamina na sua prática clínica? Tem experiência de...
Não tenho nenhuma
Não.
experiência.
Não.
Com ketamina não tenho nenhuma experiência. Tenho experiência com esquetamina.
Com a tal que já está aprovada.
Mas também no âmbito de ensaio. Portanto,
Não é?
a esquetamina é um produto de uma outra companhia farmacêutica, que é a Janssen, que foi desenvolvido, inspirado nos dados de que o João, na informação de que o João falou anteriormente. Portanto, já temos algum tempo de produção de evidência com ketamina. E a esquetamina, vou dizer agora um palavrão, é um enantiómero da ketamina. Portanto, a ketamina é uma substância que tem duas moléculas muito parecidas na sua constituição. E o que esta companhia fez foi isolar uma delas, permitindo naturalmente criar uma patente, não é? E, portanto, ter espaço para haver vantagens comerciais em fazer todo o programa de investigação que é necessário para a aprovação regulamentar. Até aquilo que faz falta à ketamina, que é o desenvolvimento de um programa que possa levar à aprovação regulamentar, porque o João tem toda a razão, há imensa evidência com a ketamina, mas ela é produzida em ambientes que são muito diversos, nomeadamente em relação à metodologia, não é? E, portanto, é muito difícil depois utilizar toda essa informação em conjunto para propor a aprovação regulamentar do medicamento. As aprovações regulamentares com a esquetamina existe, não é? Existe porque tivemos uma companhia que se colocou,
que investiu
no medicamento e criou uma série de ensaios, alguns dos quais estão ainda em curso, no sentido de produzir a evidência suficiente do ponto de vista de segurança e de eficácia para se ponderar a aprovação. Isso depois cria uma série de garantias, não é? Garantias do ponto de vista do prescritor e garantias também do ponto de vista do doente.
Garantias que o Albino não sente relativamente à ketamina, por exemplo, não, nesta fase.
Não acho que essas garantias estejam
asseguradas.
Asseguradas, não é?
Mas eu pergunto, Albino, qual é o preço dessas garantias? Porque a diferença, e falando um bocadinho em implementação pública e de acesso, a diferença de uma dose de ketamina para uma dose de esquetamina equivalente é na ordem das 200 vezes o preço.
O preço.
Então,
João, eu acho que esse é um problema geral para a medicina.
É um problema geral que, de facto,
e isso acontece porque a esquetamina é um produto novo.
Tweaking farmacológico, mas a evidência mais recente compara a ketamina com a esquetamina não mostra diferenças.
Deixa-me terminar. Ou nós aceitamos o que a medicina nos impõe, ou não aceitamos. Não é? E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, eu trato muitos doentes com depressão resistente e tenho noção muito clara das questões que se colocam com custos, e essas questões não se colocam só com o custo do medicamento, também se colocam, por exemplo, com o custo da psicoterapia, não é? E portanto, levando ao limite aquilo que tu estás a dizer aqui, não é, em relação à acessibilidade e ao custo, eu diria que no limite aquilo que deveríamos estar a fazer, porque a evidência o suporta, é um programa em que se utiliza ketamina sem ter anexo a ele todo um armamentário de recursos humanos que são necessários para fazer um programa de psicoterapia assistida por ketamina, porque isso também tem um custo muito significativo. Mas eu não estou a argumentar isso, eu não estou a argumentar isso. O que eu estou a dizer é, nós temos em medicina processos que estão determinados, e não estão determinados apenas de um ponto de vista científico, também estão determinados de um ponto de vista societal. Não é? Portanto, é a sociedade que regulamenta a existência de uma agência europeia do medicamento, de um Infarmed. Portanto, existem, e ainda bem que existem, para que haja alguns elementos que deem garantias às pessoas, aos médicos.
Mas isso quer dizer que o Albino,
que se relacionam
só para ficar claro, o Albino considera
com acesso.
Considera que a utilização da ketamina neste momento é irregular?
Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que é óbvio o que o João disse e concordamos inteiramente também.
A questão do preço, não é? O preço?
Não, há muita utilização de medicamentos off-label.
Pois é, isso
é geralmente verdade. Agora, não podemos colocar, acho eu, ao mesmo nível a utilização off-label, por exemplo, de vamos imaginar um determinado antipsicótico atípico para uma depressão resistente versus a utilização de uma substância que tem efeitos psicotrópicos agudos e que motiva um interesse muito significativo do ponto de vista... Alguém vai fazer um programa sobre a utilização off-label de antipsicóticos para a depressão? Ninguém vai querer discutir isto.
Não, por isso é que se faz um programa, não é?
Não é um assunto. Portanto, o que eu estou a dizer é off-label, é exatamente igual do ponto de vista estritamente técnico, mas do ponto de vista concreto, do interesse que isto motiva nas pessoas, nos doentes, é totalmente diferente. Portanto, eu tenho muitas pessoas que me procuram dizendo, eu quero isto. Portanto, as pessoas, quando as pessoas vão à procura da solução, enquanto que na utilização de muitas outras substâncias off-label, isso não é algo que as pessoas venham procurar, é algo que o médico propõe.
Isso acontece, João, tem-lhe acontecido? Como é que é a seleção das pessoas que participam no programa? É uma demonstração de vontade e de intenção dos doentes ou é uma seleção estrita da equipa médica?
Então, aí várias questões, mas vou começar por esta. Precisamente porque as pessoas procuram, isto significa uma necessidade imensa de dar resposta a um problema que é societal, epidemiológico de depressão resistente. E isto deve-nos fazer pensar o que é que nós temos efetivamente para oferecer. E a ketamina é um fármaco que existe em todos os hospitais públicos neste momento, que pode, e há evidência que o sustenta, apesar de não ser a melhor evidência no sentido de haver ensaios randomizados controlados, fase 3, é evidência sólida, evidência meta-analítica já, com centenas de pacientes. Então, dizer que nós temos que esperar por uma regulamentação para, quando temos pessoas dentro dos serviços à espera de uma resposta e potencialmente essa resposta pode estar dentro do hospital, num fármaco e num programa estruturado com uma forma segura, parece-me problemático, Albino, dizer que não podemos fazer...
Vais-me desculpar, estás a pôr palavras na minha boca que não saíram dela. Portanto, eu não disse isso. O que eu disse e mantenho é que nós temos um processo e que esse processo tem valor e que há riscos que são inerentes a não seguir esse processo. Eu não estou a dizer que ele não deva ser seguido. Acho que devemos compreender isso e fazer o máximo que pudermos para mitigar esses riscos. Eu nem sequer digo que tu ou outra pessoa qualquer não o devam fazer. Muito pelo contrário. Eu acho que é meritório. Okay? Portanto,
mas quais são exatamente os riscos que vê? Não é a questão do off-label, já esclarecemos, não é? Porque o off-label é uma prática comum na medicina, não é?
O off-label é, em si mesmo, o problema que pode trazer determinados riscos na utilização de uma substância que nós não anteciparíamos.
Mas isso é uma prática programa, muito comum na medicina em todas as áreas, não é? Há o clássico caso do Avastin, que era utilizado para tratar uma patologia dos olhos, da visão, e há muitos outros exemplos, não é?
Ser comum não quer dizer que se deva tornar a prática habitual.
Então, eu concordo com o Albino. Atenção, os processos existem e não deve ser mudado. Atenção, todo o processo de aprovação, de garantia de segurança, concordo absolutamente. Que deve ser balanceado, e por isso é que somos médicos, para balancear os riscos e os benefícios, não só nos casos individuais, como na saúde pública, e isso é algo que se viu claramente com a pandemia, que há que pôr as coisas na balança e não ser rígido, é que se há uma grande necessidade de tratar depressão resistente, há evidência suficiente para a ketamina, para podermos ponderar oferecer este tratamento, vamos garantir, se calhar, a segurança ao máximo antes de ter a aprovação finalíssima, e foi isso que fizemos no hospital, ou seja, tivemos uma aprovação, que não vou dizer que é equivalente ao Infarmed, mas é o equivalente do Infarmed a nível intra-hospitalar, que é a Comissão de Farmácia Terapêutica, ou seja, foi uma comissão independente que avaliou a evidência e deu o ok. Por outro lado, se a rigidez de certos procedimentos de aprovação, apesar de muito meritórios esses procedimentos, não quer dizer que não interaja com outras forças da sociedade, nomeadamente a vontade de ter um lucro exagerado à custa dessa aprovação. Então, se temos certos fármacos que, porque conseguiram a aprovação e os outros não, e depois vamos cobrar por eles 200 vezes o preço de algo que tanto quanto sabemos a evidência mostra ser igual, acho que isto é problemático e não põe em causa o processo de aprovação em si mesmo, mas põe em causa outras coisas com as quais ele interage na sociedade.
Aqui essa diferença
seja,
de preço tem a ver com...
Sara, mas vamos lá uma coisa. Eu aqui não estou a defender nenhuma companhia farmacêutica, nem a falar em nome de nenhuma companhia farmacêutica. Portanto, a questão do custo, okay, é exatamente o que permitiu fazer-se os ensaios que as agências, que a sociedade obriga, é a sociedade que as obriga. É a sociedade que obriga a existência de uma Agência Europeia do Medicamento e do Infarmed. Certo? Foi pelo facto de existirem no passado uma série de dificuldades e problemas que nós, como sociedade, obrigamos a que isto exista. Não é? E é pela existência disto que a indústria farmacêutica tem que fazer determinados investimentos para aprovar uma substância. Se o preço é justo ou não, não sei. Eu não estou aqui para tomar uma decisão sobre isso, nem me vou colocar nessa posição. Okay? O que eu estou a dizer é que a evidência não é a mesma. A evidência não tem a mesma qualidade. É diferente.
Mas na perspectiva, mas isso é uma questão de formalismo ou acha que os doentes que estão a fazer ketamina correm de facto riscos maiores do que aqueles que farão ou que fariam esquetamina?
Não sabemos. Não sabemos porque os estudos não foram feitos.
Não são suficientes. Não,
há muitos estudos, há. Há muitos doentes envolvidos nesses estudos. Há. O motivo pelo qual a aprovação não existe é porque esses estudos não têm ainda as características a que a agência regulamentar obriga.
Qual é que tem sido a sua experiência, João? Desde 2021, quantos pacientes já tratou?
Só dizer antes que, quer dizer, não existe nenhum estudo comparativo direto entre a ketamina e a esquetamina, mas existe uma meta-análise que saiu o ano passado, que mostra alguma superioridade na ketamina versus a esquetamina e também menos dropouts, o que.
Desistências,
é um
dropouts, desistências.
Dropouts são
não é?
Desistências, o que é um indicador eventualmente de maior segurança na ketamina, e isto entende-se...
O de menor custo.
Poderá ser, se for a nível particular, também. Mas, pelo menos face ao processo que nós fazemos, que tem uma grande atenção à preparação e ao setting, eu sei que, quer dizer, a esquetamina é fornecida em ambiente muito pouco controlado do ponto de vista psicológico, não do ponto de vista físico, e pode proporcionar experiências desafiantes e ansiedade, claramente. Eu acho que isso é muito evidente, que não haver preparação, não haver um suporte psicológico durante um estado vulnerável, pode ser mais propenso à pessoa ficar ansiosa e ter experiências desafiantes e desagradáveis.
Porque a administração da esquetamina não obriga, por exemplo, a um acompanhamento como fazem com a ketamina, um acompanhamento de psicoterapia, que foi uma coisa que o João referiu no início.
Sim, mas o Alvin pode falar que teve envolvido no ensaio clínico da ketamina, mas julgo que não há esse acompanhamento.
Não obriga, tal como a ketamina não obriga.
Portanto, a questão é que no programa que o João faz parte, está envolvido, não é?
No programa que o João montou, e eu não critico que ele o tenha feito.
Uhum.
Só um ponto, só para não haver aqui percepção de discórdia onde ela não existe. Eu acho que o João fez muito bem, okay? E o programa foi muito bem montado. A minha questão não é com o programa do João,
uhum.
A minha questão é uma questão acima. Há um problema claríssimo de acesso a tratamentos para depressão resistente à medicação. Isto é um problema claro, evidente e dramático. Este problema é um problema dramático. Mas é um problema que não resulta apenas da inexistência de soluções. Resulta também da dificuldade de acesso às soluções que já existem.
E sobre isso dizer também, eu não estou contra a esquetamina. Muito bem-vinda. Tomar era que fosse efetivamente mais barata.
Se houver evidência que a ketamina é superior à esquetamina, que não acho que se possa dizer porque não há ensaios de comparação direta, excelente, vamos para a ketamina. Há uma área onde parece haver evidência cada vez mais clara de que de facto a ketamina é superior, ou poderá ser superior, que é uma área que não podemos ignorar, que é no contexto das ideias de suicídio e do risco de suicídio. Não é? Aí, de facto, a esquetamina não demonstrou ter eficácia e os estudos, apesar de com menor qualidade que têm sido feitos com ketamina, sugerem que a ketamina poderá ter um impacto. E isto não é irrelevante, isto é muito importante. Mas, voltando para trás, nós temos alternativas a oferecer aos doentes, aos quais os doentes não acedem. Portanto, a TMS é um tratamento aprovado, é regulamentar, não existe.
TMS que é estimulação
magnética transcraniana. A terapia eletroconvulsiva é um tratamento aprovadíssimo, com imensa evidência, com décadas. É difícil que os doentes tenham acesso à terapia eletroconvulsiva, tanto dentro como fora do Serviço Nacional de Saúde. Não é impossível, mas é difícil. Portanto, é importante nós encontrarmos soluções perante estas dificuldades, sem dúvida. E aí eu dou todo o mérito ao João. O que eu digo é, também é muito importante que, em paralelo a isso, nós lutemos para que os nossos doentes tenham acesso àquilo que está aprovado de acordo com os procedimentos habituais. E isso não está a acontecer. Dificilmente se aceitaria que isto acontecesse noutras áreas da medicina.
João, queria só que fizesse um balanço possível da sua experiência com ketamina, para percebermos do que é que estamos a falar, em termos de vantagem para o doente.
Então,
quantos doentes já tratou? Tem de memória no programa do Hospital Público?
No Serviço Nacional de Saúde, tratámos 8, na Liminal Minds, agora não tenho ideia, mas já nos abrimos em janeiro, tratámos uns 10 por aí, já contamos com com mais de 100 sessões de ketamina acompanhadas.
Porque não é uma única sessão.
Não é, o programa, pronto, isto varia muito, a evidência o que aponta é seguramente para sessões semanais serem eficazes, as perfusões repetidas aumentam e prolongam o efeito. Há alguma evidência de duas vezes por semana ser mais eficaz do que uma vez por semana. E baseados nesta evidência, construímos um programa no Hospital Beatriz Ângelo, de uma primeira fase de duas vezes por semana, que dura 4 semanas, e uma segunda fase de consolidação semanal, de administrações semanais de ketamina.
O doente tem alta? E depois o doente tem alta ou há alguma necessidade de manutenção, digamos assim, ao longo da vida?
Então, nós gostaríamos de reformular o programa e revê-lo também já com base em evidência mais recente, com base na nossa própria experiência. O doente tem alta para, continuando a ser acompanhado, alta do programa, mas acompanhado pelo serviço de psiquiatria. Mas o que a evidência mostra, de facto, é que o efeito tende a ser temporário. Nas pessoas que respondem, a evidência mais recente, isto num estudo naturalista que saiu, mostra uma mediana de 2 meses para pessoas que mantêm a resposta, ou seja, mais de metade das pessoas mantém a resposta aos 2 meses, outra não. Recai, o que aponta para provavelmente ter de haver alguma forma de manutenção do tratamento em muitas pessoas, que nós ainda não contemplámos isso no nosso programa original. Mas lá está, e agora queria reforçar uma coisa em relação à nossa experiência, que Isto é outro paradigma. Há dois paradigmas neste tratamento com ketamina. Há o paradigma farmacológico e há o paradigma da terapia assistida por psicadélicos. E, na minha opinião, o paradigma da terapia assistida por psicadélicos abraça o paradigma farmacológico, expande o paradigma farmacológico. O paradigma farmacológico envolve, basicamente, a administração de um fármaco com efeitos a nível neurológico ou neuroquímico, e há uma relação médico-doente, está nesse contexto. O paradigma de terapia assistida por psicadélicos acrescenta a isto o estado modificado de consciência, que é algo que é o único estado dos efeitos agudos do fármaco, e o cuidado pelo set e o setting, ou seja, o contexto onde isto é feito. Isto significa que não tem de ser um tratamento tão elaborado quanto uma psicoterapia altamente estruturada e com vários recursos para ser um tratamento no paradigma de terapia assistida por psicadélicos. Há um esqueleto mínimo deste paradigma que expande minimamente o paradigma de terapia farmacológica e que poderá ser escalado e por isso mais acessível do que um programa altamente estruturado e intensivo. E eu acho que isto é possível fazer no Serviço Nacional de Saúde. Eu não sei o que é que tu achas, Alvin, mas não tem que ser uma psicoterapia altamente intensiva e estruturada. Porém, não pode ser meramente, ou eu não gostava que fosse, apenas a administração de um fármaco, sobretudo, por questões éticas, por questões de proporcionar à pessoa uma experiência que seja tranquilizadora e potencialmente transformadora.
Albino,
Posso?
ah, sim, eu
Eu
tenho.
acho que o que o João disse agora, eu acho que há muitas questões que se levantam que são questões empíricas, não é? Portanto, e que depois se ligam muito às questões do acesso. Um dos motivos pelos quais a ketamina se tem tornado tão apetecível é porque a duração destes efeitos da alteração aguda do estado mental, portanto, o estado mental da pessoa fica alterado agudamente. E é por isso que o João disse, e bem, que na opinião dele tem que haver um esqueleto mínimo de preparação para que aquilo não se transforme numa experiência desagradável. Não por questões clínicas, mas por questões éticas. Okay? E eu acho que eu não tenho experiência com ketamina, como disse anteriormente, tenho experiência com esquetamina, aquilo que tenho lido é que a natureza da alteração do estado mental agudo que acontece com a ketamina é distinto daquilo que acontece com a esquetamina. Okay? Eu
Mas
não
isso
tenho.
pode ser explicado por questões de mindset, né?
Sim,
E de setting também.
com certeza. Os doentes podem ser diferentes, não sabemos, não é? Mas a questão de é ou não necessário haver um determinado esquema psicoterapêutico associado é uma questão empírica. Nós não sabemos. Nós não sabemos porque as experiências necessárias para responder essa pergunta não foram feitas. E elas são fundamentais, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, porque a existir e a ser necessário um esquema deste tipo, nós temos que saber que características é que ele deve ter. Porque se deixamos isto a um critério que seja um critério local, podemos ter a intervenção certa num sítio e a intervenção errada nos outros, sem sabermos muito bem o que está a ser feito em sítios diferentes. A segunda questão é que a psicoterapia é um processo muito frágil, não é? E é um processo muito diferenciado. E a fragilidade do processo, em termos da relação entre o terapeuta e o doente, é potencialmente muito maior quando a pessoa está com um estado alterado da consciência. Essa é a enorme vantagem teórica e de algum modo já praticada de um modelo deste tipo, mas ao mesmo tempo é a sua maior fragilidade, não é? Porque estamos a falar de psicoterapia que eventualmente pode estar a ser feita numa altura em que a pessoa está com determinadas modificações da sua capacidade de consentir.
Fragilidades, modificações
isso,
que representam isso, fragilidade.
Isso é algo que eu acho que vai merecer muito estudo daqui para a frente. Já está a merecer alguma controvérsia, não é? Porque no âmbito mais geral da terapia assistida com psicadélicos já começam a surgir algumas dificuldades e problemas relacionados com este tipo de questões, não é? E eu acho que isto vai ser algo que vai...
Que tipo de problemas, Albino? Acho que era importante especificar.
Já surgiu num ensaio passado de uma outra substância com outra indicação, que é MDMA para o tratamento da PTSD, já surgiu em relação a um ensaio.
Só aqui clarificar, MDMA, que é o ecstasy,
sim,
para o tratamento de
stress
pós-traumático. Foram muitas siglas seguidas aqui.
E portanto, surgiu uma questão, que é uma questão que está em investigação, portanto, mas há uma doente que se queixa de comportamentos inapropriados do ponto de vista sexual dos terapeutas no decorrer das sessões. E há vídeos que eu acho que...
Isso em que país? Em que país é que aconteceu?
No Canadá, num ensaio que decorreu no Canadá.
Que até é um país onde a regulamentação é um país que funciona bem ao nível da regulamentação. Isso
não, não foi na República das Bananas.
Exato, é isso. Isso.
Isto é uma coisa que é... algo que é transversal. Não é transversal, mas é algo que eu acho que nos tem que preocupar. E eu penso também que nós não temos as estruturas regulamentares adequadas, neste momento, para regulamentar este tipo de coisas. Porque o Infarmed e a Agência Europeia do Medicamento não regulamentam este tipo de esta componente do tratamento. Portanto, aqui há questões empíricas, sobre é eficaz ou não é eficaz. Há outras questões empíricas e regulamentares sobre que tipo de questões de segurança é que podem surgir. E depois há uma última questão na qual eu já toquei, mas que eu acho que é muito importante, que é que impacto é que isto tem no acesso. Porque o João sabe, eu não trabalho no Serviço Nacional de Saúde, mas já trabalhei, e sabemos ambos da dificuldade que é, dentro do Serviço Nacional de Saúde, das pessoas terem acesso à psicoterapia, mesmo sem psicadélicos. É difícil. Os recursos são limitados. Há poucos recursos, não é? E, portanto, quanto menos recursos de custo do medicamento, sem dúvida, aí concordamos, e também de recursos humanos forem necessários para implementar um tratamento, maior a probabilidade que vamos ter de um número grande de doentes terem acesso a esse tratamento. Um dos motivos pelos quais a terapia eletroconvulsiva é de tão difícil acesso globalmente é porque é uma terapia muito intensiva a nível de recursos humanos. Precisamos de um anestesista, precisamos de um psiquiatra, precisamos de enfermeiros. E isso dificulta a que se possa implementar, porque os recursos não são ilimitados, os recursos são limitados. E, portanto, um dos motivos pelos quais existe EMA, Infarmed, etc., é exatamente para tentar percatar, sem dúvida de uma forma que não é totalmente eficaz sempre, as questões de acesso. E acho que essa é uma questão muito importante, nem eu nem o João vamos conseguir resolvê-la, mas acho que é importante do ponto de vista social e societal que nós pensemos nela.
O João já... Pareceu, pela descrição, que não foi assim tão complicado montar o programa, mas consegue ver um programa desta natureza implementado a nível nacional? Acha que seria possível? Ou sabe se há outros hospitais, vamos manter-nos no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, a tentar montar programas equivalentes?
Certo. Então, eu vejo isto efetivamente a poder ser escalado para outros serviços do SNS. Com as reservas, e eu concordo com o Albino, que o SNS tem efetivamente poucos recursos, mesmo para uma psicoterapia simples, ou seja, não aumentada por nenhum psicodélico, não pela ketamina. Já é difícil o acesso, com certeza, para esta psicoterapia mais intensiva, mais multidisciplinar, poderá ser mais difícil. Com a reserva, porém, que trata-se de uma psicoterapia breve, ou pelo menos é formulada assim, portanto, com duração de sensivelmente 2 meses, e depois, eventualmente, poderá haver lugar a algumas sessões de manutenção mais espaçadas. Há, efetivamente, já outros hospitais do SNS interessados em expandir este tratamento implementados lá. Neste momento, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa está a começar este programa também de psicoterapia assistida por ketamina. Temos o Hospital Magalhães Lemos também que está a tentar implementar um programa semelhante. E há outros hospitais interessados em implementar também tratamento com ketamina na sua versão farmacológica, que eu não sou contra, atenção, desde que haja um mínimo de preparação, lá está. A versão farmacológica abraçada pelo mínimo do paradigma de terapia assistida por psicadélicos, que, ou seja, um cuidado com o setting e a preparação, e alguma forma de integração, caso pelo menos haja alguma experiência desafiante. As questões que o Albino levantou de éticas, em relação ao estado de vulnerabilidade em que a pessoa fica são super relevantes. Acho que devemos estar todos atentos. E depois deste hype com os psicadélicos na comunicação social, já está a haver um coming down para perceber efetivamente quais são os riscos, o que é que pode acontecer de errado. Acho muito, muito importante. Mas também acho importante ver isso à luz, ou com uma lente objetiva também, no sentido que abusos em psicoterapia é uma coisa que existe imenso. E claro que no estado de vulnerabilidade da pessoa torna esse abuso mais grave. Mas volto a dizer, esse estado de vulnerabilidade, que é algo específico e intrínseco do paradigma de terapia assistida por psicadélicos, é também uma das potencialidades terapêuticas. E aquilo que nós temos visto nesse estado de vulnerabilidade, aquilo que se chama transferência, é qualquer coisa que é ampliada e a ketamina e as substâncias psicadélicas ampliam uma série de experiências. Uma delas são as experiências relacionais. E isto tem um potencial terapêutico. Há já alguma evidência desta capacidade aumentada de empatia e de relação ter um efeito positivo no bem-estar e um impacto positivo a nível psicológico. E em termos de psicoterapia, esta capacidade da pessoa e do paciente confiar no terapeuta e projetar nele um cuidador seguro, isto em termos do tratamento do trauma, pode ser transformador e uma experiência reparadora em termos de psicoterapia. Por oposição, lá está, ao abuso, que seria uma experiência traumática, obviamente, e retraumatizante, que não é isso que queremos. Portanto, eu concordo que devemos estar super vigilantes, devemos estruturar a terapia e devemos fazer mais investigação. Só não acho que isso nos deva impedir, neste momento, à luz da evidência que existe agora, de começar a implementar este tratamento. Afinal de contas, e uma coisa que falámos antes, há coisas que correm mal em clínicas de ketamina nos Estados Unidos. Muitas clínicas de ketamina não têm psiquiatra, algumas não têm sequer profissionais de saúde mental a trabalhar lá. Isto é radicalmente diferente do que ter pessoas com experiência e formação em saúde mental, psiquiatras e outros tipos de terapeutas, a trabalhar com pacientes com depressão e outras patologias
Essa era uma
emergentes.
das suas preocupações, não era, Albino? Essa.
Chegamos ao fim e concluímos que concordamos inteiramente. Porque aquilo que previne isso é a regulamentação.
E concordo, acho que devemos regulamentar. E concordo, a Infarmed, de facto, não é, se calhar, a melhor entidade para regulamentar este tipo de tratamento.
previno a expansão até certo ponto selvagem da utilização de ketamina, que
Tem
se está
acontecido nos Estados Unidos, não é? Nós estávamos a falar antes de começarmos o programa.
selvagem em algumas coisas que são evidentes, por exemplo, estarem-se a tratar pessoas com depressões graves em sítios onde não existem profissionais de saúde mental,
Não pode ser.
em
Concordo.
programas onde, por exemplo, isso são coisas recentes, onde havia distribuição por correio. Portanto, a pessoa fazia uma coisa online e depois recebia o medicamento por correio. Circunstâncias em que se começa a ver da utilização desta substância com um intuito terapêutico. Nós estamos aqui só a falar sobre tratamento, não estamos a falar sobre a utilização recreativa. Isso
Criativa, isso é
é uma
outra discussão, é outra discussão.
questão diferente em que eu não me quero meter e suponho que o João também não queira falar sobre isso aqui. Mas do ponto de vista terapêutico, não é? Já se começa a falar nos Estados Unidos também, em alguns sítios. Eu estou recém-chegado da reunião da Sociedade Americana de Psiquiatria. Já se começa a falar sobre a utilização até por profissionais não médicos. Portanto, em clínicas de bem-estar, portanto, em que a ideia pode ser: venha cá, primeiro dia umas injeções de Botox, no segundo dia uma injeção de ketamina.
Mas
Eu
depois
estou aí.
aí não se sabe o que é que fez bem, se foi a pessoa sentir-se melhor com a sua aparência, se foi a ketamina, não é?
E até podemos dar um ponto atrás, até o Botox até tem sido utilizado em alguma investigação interessante para tratamento da depressão. Mas isso se calhar é outro
Isso é
podcast.
outro, é outro.
O que eu estou a dizer é os riscos de nós deixarmos isto ao critério do prestador, não é? É exatamente de que depois possam estar a ser feitas coisas que para um prestador específico possam não parecer erradas, mas que depois são evidentemente erradas. Evidentemente erradas quando temos várias pessoas a pensar sobre o assunto. É esse o papel do regulador. É esse o papel do regulador. E esta área
E
da
quem é que tu
medicina.
achas que deveria ser o
Ok, não,
regulador?
portanto, o que eu digo é, nesta área da medicina e da saúde mental, nós estamos a assistir a questões novas do ponto de vista da regulação. Questões novas, mas que na prática não são tão novas quanto isto. Vejamos que a utilização de psicadélicos e de terapia assistida por psicadélicos já teve um tempo há décadas atrás. E o resultado foi, por motivos diversos, a proibição. Portanto, o que eu acho que nós devemos tentar evitar é colocarmos-nos num trajeto que nos leva outra vez a estas coisas passarem para o dito cujo underground, não é? Que é o sítio onde as pessoas estão menos protegidas, não é? Onde as coisas são feitas mais ao critério de cada um e não com base em critérios aceites profissionalmente e aceites do ponto de vista regulamentar. Eu acho que neste momento a única alternativa que nós temos é uma regulamentação mais profissional e institucional. O João, o que nos descreveu foi um processo de regulamentação institucional, com o qual eu concordo inteiramente. Houve dentro de uma instituição várias estruturas que leram aquilo que foi uma proposta e concordaram com ela. Isso é um sistema de aprovação institucional. E depois acho que também podemos ter, e faz-me todo sentido que possa haver um movimento nessa direção, um sistema em que os profissionais que se dedicam a isto se possam reunir e dizer assim: nós achamos que a forma melhor é esta. Nós achamos que é assim que deve ser feito. E podemos pensar em várias formas. Quer dizer, há uma Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, há uma ordem de psicólogos, há uma ordem de médicos. Quer dizer, há várias estruturas que podem apoiar no sentido de começar a pensar como fazer isto. Né? E acho que isso é necessário, para ser sincero, acho que isso é necessário para que não avancemos no sentido em que isto está a avançar, na minha opinião, com alguns perigos noutros países.
Muito bem. Acho que tenho que trazer aqui o Zelensky e o Putin porque consigo pôr as pessoas a concordarem, apesar de começarem aparentemente em polos opostos. Acabámos todos a concordar, portanto, tenho que convidar ali o Putin e o Zelensky, pode ser que resulte. Obrigada a ambos.
Obrigado.
O
Obrigado, El.
programa foi um bocadinho maior do que o previsto, mas eu acho que valeu a pena. Foi muito esclarecedor. Foi um prazer enorme para mim. Espero que também tenha sido para vós e para quem nos está a ouvir.
Foi muito bom. Obrigado,
Obrigada.
Sara. Obrigado. Sim.
Obrigada.
Tchau, Albino. Obrigado. Obrigado, Sara.